debate das 10.
Muito bem, na pauta do debate de hoje, estradas e infraestrutura, eu vou conversar com o secretário de obras Silvano Brito, ele está acompanhado de Simplício Sá, da empresa responsável por iluminação pública, também por Libne Angelim, que é engenheiro da secretaria, e o secretário de Agricultura, Ademar Oliveira, eles participam do nosso programa. A demanda das comunidades, o que é que solicitam os moradores da área urbana, as ações anunciadas, as estradas rurais, o que é que a população está cobrando, saneamento, calçamento, iluminação. No ar agora, no nosso debate, você pode participar pelo telefone, pela internet, no www.radiopajou.com.br, no zap, que é o 996580554. Aqui conosco também, acompanhando para o Mais Pajou, está o Alisson Nicásio, fazendo registro fotográfico dessa nossa pauta no debate. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap, como já falei. Onde é que o senhor estava, secretário? Está com um jeito que eu estava doido para trazer o senhor aqui. Michele disse que o senhor não veio porque não quis. Que conversa da moléstia é essa? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajeú, Simplício, Ademar, Libne, Michele e Tito. Na verdade, Michele sempre que liga, eu atendo. Se ela está dizendo que não quis vir, ela está faltando com a verdade.
Eu falei, ela disse, e Rodrigo também disse que o senhor não veio por ruindade. Olha a conversa.
Depois dessa foto que você mostrou, Rodrigo
aqui dormindo, da assessoria.
Né, nos trabalhos, ele não pode nem falar mais.
Muita agenda. Onde é que o senhor está focando a agenda nesse momento? A agenda de trabalho, de atividades da secretaria.
Olha, hoje nós estamos concluindo a pavimentação do povoado Santo Antônio 2. São 1.840 metros quadrados de pavimentação, um canteiro central com pista de entrada e saída mão em contramão. E no momento estamos concluindo apenas quebra-mola e pintura de meio fio para a inauguração, que será sexta-feira à noite. É um investimento em torno de R$50 mil que nós concluímos na zona rural. Deixamos de fazer algumas. Temos uma parada aqui no centro da cidade, porque tem muitas ruas para serem inauguradas. Vamos retornar a partir de segunda-feira.
Eu tive esses dias, sobre Santo Antônio 2, muita demanda, aquela clássica reclamação do desnível. Não, o asfalto está ficando bom, mas vai represar água para as casas. A prefeitura está vendo isso?
Não tenha dúvida. Inclusive, tem dois topógrafos que estão acompanhando as obras. Essa parte do desnível é apenas quem vai fazer a guia d'água. É o meu filho com a linha d'água. São pavimentos diferentes. O doutor Lipe pode explicar melhor, mas são todos eles com a topografia realizada para que a água faça escoamento da água com perfeição.
Libne, vai ter problema ou não? Ou a topografia resolve essa questão da declividade do escoamento de água pluvial? Prazer tê-lo conosco também, bom dia.
Prazer, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, secretário Bombinha, secretário Ademar, Simplício, Tito, Michele. Bem, todo pavimento, antes de a gente executá-lo, a gente faz o levantamento topográfico, né? A plano e altimetria, que a gente chama. E aí, ele é que define o escoamento pluvial das águas. Então, além disso, o meio-fio, ele já é projetado para ter uma linha d'água, o espelho do meio-fio, para suportar esse volume de água do escoamento pluvial. Então não tem problema de água entrar nas casas. Aí o pessoal do Santo Antônio pode ficar despreocupado, que o levantamento da gente foi feito e a execução a gente segue de acordo com o levantamento.
Muito bem. Bom, Ademar, questão de estradas, como é que estão os reparos das áreas rurais? Eu tive uma notícia recente do trecho de Bitiranga, né? Me parece que das ações de restauração de estradas foi a mais importante, porque ligaram para cá fazendo esse registro. Como é que está o cronograma de atividades em relação às estradas rurais? Bom dia, prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele, Tito, Libne, companheiro Bombinha, secretário, e Simplício, e ouvintes da Rádio Pajeú, essa rádio que leva a informação aos ouvintes no tempo certo, no tempo correto. Veja só, nós, além da estrada de Bitiranga, nós temos outras estradas que a gente está recuperando. A exemplo também de Santo Antônio 2, onde a gente fez aquela área que liga o asfalto até o povoado. Também todas as estradas que dá acesso ao povoado interno, as estradas internas, terminamos ontem. E hoje mesmo a gente está na região de Serrote Verde, essa região pega a estrada de Serra Branca, a estrada muito movimentada. Também estamos, essa semana, se Deus quiser, fazendo a recuperação da estrada de Serra Vermelha. São várias frentes de trabalho que a Secretaria da Agricultura está fazendo agora durante essa semana e semana passada e as outras semanas que a gente vem exatamente recuperando as estradas do município. Reconhecemos que tem muitas, são mais de 600 quilômetros para a gente fazer reparo, recuperação, mas estamos trabalhando de forma organizada para que a gente possa realizar esse sonho das pessoas, que é passar nas estradas com as condições perfeitas.
Bom, eu tive uma reclamação, eu estava até querendo buscar o áudio aqui, mas não estava localizando do zap, que foi a queixa daquele ouvinte que falou do caminho, né, produção, para o Matadouro Novo, né? A estrada do Rio ali, o caboclo disse, olha, reclamei, inclusive a gente encaminhou a reclamação, e está do mesmo jeito. Qual é a previsão para fazer aquele trecho?
É uma estrada que dá acesso ao bairro Costa, ao abatedouro, lá ali em Nova Brasília. Veja só, é uma estrada que tem uma dificuldade muito grande de recuperação. Quem passa naquela área sabe que é uma grota praticamente, uma área onde tem cerca nas laterais e que a gente tem que fazer reposição de material. Até para passar com a caçamba é difícil. Então, a gente está providenciando. Evidentemente que a gente precisamos observar as estradas primeiro, aquelas estradas que passa o carro de estudante, onde tem uma trafegação de veículo maior. É isso que a gente está exatamente planejamos e estamos executando, mas não está fora do nosso calendário. Nós vamos com certeza recuperar para dar esse acesso às pessoas que não querem ir pelo asfalto e sim pela estrada. Até o amigo que falou disse que eu não conhecia o município, mas eu conheço muito bem, graças a Deus, e que sei que aquela estrada também precisa a população passar naquela área ali do bairro Costa, sair do abatedouro. Mas acredito que até setembro a gente está recuperando esse pedaço de estrada, se Deus quiser.
Simplício, o Elias, que é da UPA Especialidades, alguns dias reclama com a gente de um poste apagado numa rua que é uma rua importante. Quer dizer, todas as ruas são importantes, né? Mas ele está fazendo referência à rua. Essa rua fica em frente ali onde Ronaldo está morando agora, que era Ronaldo do Banco do Brasil, agora é Ronaldo do INSS, em frente ao Neto Spinelli ali, acho que o Silvano sabe onde é. E fica, você pega a Farma Plus ali do... A entrada dela é em frente à Farma Plus. E tem a numeração do poste, que é X. E isso quando aparece aqui é O005607. Diz que esse poste há muito tempo fica apagado lá. E ele está pedindo para dar uma verificada. Eu queria que você explicasse novamente quando é que a responsabilidade é da sua empresa, né, contratada para esse serviço, e quando é que a responsabilidade é da CELP. Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia. Bom dia, Bombinha. Bom dia, Ademar, nosso amigo aqui, engenheiro, Michel e Tito, colega dos blogs. Veja só, Nil, esse trabalho ainda continua daquela mesma forma que nós já falamos aqui de outra vez. A Secretaria de Infraestrutura recebe a reclamação através de telefonema ou através de reclamação pessoalmente das pessoas e nos repassam e a gente programa a manutenção para ser feita. Aqui eu digo a você, eu estava conversando com o prefeito há uns 15, 20 dias atrás e me comprometi com ele o seguinte: que a Folgazã Engazeira hoje ela tem 97% da iluminação acesa. E é impossível se manter 100% acesa, porque todo dia queima lâmpada, todo dia se quebra lâmpada, todo dia a dar um problema. Além da queima, tem queda de tensão, tem outras variações, outras questões técnicas, que não dá para manter o parque 100% aceso. Mas o prazo nosso de atendimento aqui é para ser no máximo 72 horas, não mais do que isso.
Então chegou a demanda, 72 horas para resolver.
Nós temos três equipes aqui trabalhando com três viaturas, porque você sabe que além de Afogados, nós prestamos serviço em outros municípios, mas a prioridade aqui se troca lá aqui todos os dias. Todos os dias faz levantamento. Inclusive, eu estava conversando com o prefeito, eu vou deixar para ele anunciar aqui depois. Conversei em off também. Nós vamos fazer a implantação do call center, porque vai melhorar muito para...
Contato já direto.
Isso.
Um caso, agora, quando porque você tinha me falado que há uma diferença, que quando o poste está com a luminária, a empresa é responsável. E ainda tem muito poste sem a luminária, sem o kit, ou isso está sendo resolvido também?
Tem. Ainda ontem, na reunião de monitoramento que houve com o pessoal da prefeitura, eu repassei para o secretário de Finanças, um planejamento aqui, um estudo, para nós fazermos a aquisição Aí até, eu acho que até agora, dia 1º, que ele já quer implantar isso até, né, na, no aniversário da cidade aí, de aproximadamente 100 luminárias, certo? Que é para ir diminuindo essa demanda de defasagem que existe nos bairros.
Muito bem. Vamos às questões aqui que aparecem através do nosso programa pelo Zap, pelo telefone, pela internet. Jane de São Sebastião. Nil, veja que secretária, a questão da linha do trem na Isidro Leite está horrível. Aquela velha questão, o povo botando lixo ali, secretário, no corte, né? Muito entulho. Tem uma reclamação que, quando foi lançado aquele projeto de coleta seletiva, a amiga reclamou muito ali daquela área por trás da Henrique Dias, disse que ali já tem casa de gari que coloca, de mercado que coloca lixo ali, e está horrível aquela área também. Qual é a previsão para tentar limpar de novo essa área do corte e aquela área da Henrique Dias?
Olha, Nil, esse problema é permanente. A gente limpa, o dia começa a colocar lixo. E nós tivemos manutenção de máquina e algumas quebradas. Na verdade, nós estamos atrasados em 15 dias nesse processo de limpeza dos bairros, especialmente na linha do trem. Especificamente o bairro Costa, que é o bairro que tem uma extensão maior, facilita eles colocarem lixo que eles jogam por cima, né? Tem um desnível muito grande da linha para a parte superior do Costa. Aí só chegando por cima e joga a sacola, mas nós retomamos já os trabalhos. A partir da próxima semana, nós vamos fazer uma limpeza total em toda a parte do Costa, ali por trás da casa do Dr. Aloysio, né, que é na saída para Recife, e na estação. E também na saída para Recife, embaixo daquele viaduto da PE.
E essa área, por exemplo, o Arthur está falando de novo dessa área da Henrique Dias, por trás da Henrique Dias. Sim. Principalmente da ponte que liga ao São Francisco, exatamente, até o Curral ali, do Gato, ali, que tem muito mato lá também.
Exatamente, ali onde fica a comércio de cereais, né? Onde fica o bar e ali por trás. Não, aí nós estamos com um tratorzinho já pronto, ele entra com facilidade ali por trás e vamos iniciar a limpeza.
Ademar, como é que está a situação hídrica hoje na zona rural? Tivemos algumas chuvas, fez alguma água, mas não fez o que a gente... Não temos todos os reservatórios cheios, pelo que a gente pôde acompanhar. Como é que está a questão da capacidade hídrica daqueles sistemas de abastecimento que foram entregues na zona rural?
Veja só, Nil, a gente já este ano ampliamos aquela quantidade de poços que a gente tinha perfurado no município. Já ampliamos com mais 6 poços. Estamos com 16 poços para instalar. Até setembro, se Deus quiser, a gente estamos realizando essa atividade. E é evidente que com essa estiagem baixou um pouco o nível do nosso reservatório, das nossos mananciais para abastecimento dos poços, mas a gente está mais ou menos controlado, podemos dizer assim, porque temos hoje apenas 39 pontos de abastecimento de água com carro-pipa do Exército. Sou presidente atual da CONDEC, da Comissão de Defesa Civil do município, onde a gente temos uma reunião, com certeza, daqui a pouco, às 11 horas, com a comissão, justamente para ver outros pontos que identificamos no município precisando de abastecimento, mas observamos que 90% das comunidades rurais hoje têm água, não todas encanadas na casa, mas mais próximo do que tinha anteriormente. Então, hoje são mais de 700 famílias com água na torneira, água domiciliar, e é um dos municípios que, graças a Deus, temos a felicidade de ter essa quantidade de água, a reserva de água de mais de 5 milhões de litros por dia para a população. É evidente que precisamos exatamente usar conscientemente essa quantidade, essa água que nós temos, porque está exatamente saindo do nosso solo. A gente precisa usar com responsabilidade. Mas, graças a Deus, temos ainda água que, com certeza, dá para manter um bom período aqui no município de Afogados, na zona rural.
Bom, Suzana, a segunda vez que ela participa já, ela está querendo saber de liberação do Garantia Safra, Ademar. Tem previsão para a liberação? Como é que está essa questão?
Garantia Safra, ele se dá a liberação só no final do ano. A partir de outubro, novembro, uma das questões que a gente coloca para o ouvinte e para todos os ouvintes da PAGEU é que nós estamos quitando todas as parcelas do Garantia Safra mensalmente, como diz a legislação do Garantia Safra, e agora, com certeza, em julho, agosto, a gente estamos concluindo a quitação dos pagamentos para este ano, e acredito que a partir, como a gente não tivemos colheita, acredito que foi uma perda de mais de 80%. Acredito que a partir de outubro, novembro, está sendo liberado para aquelas pessoas que pagaram o seu boleto também. Porque o Garantia Safra, ele é uma parceria do trabalhador, do governo do município, do governo do estado e do governo federal. É uma parceria dos quatro poderes. Então, a partir de outubro, novembro, acredito que deve estar sendo liberado.
A Bernadette está na Travessa Dom José. Ela disse que lá falta calçamento e o esgoto passa na frente de sua casa. Pergunta, tem previsão de resolver esse problema, secretário?
É pavimentação?
Travessa Odon José. Diz que falta calçamento e o esgoto passa na frente da porta.
Olha, Odon José, quanto a se tratando de pavimentação, nós só anunciamos quando o prefeito entrega o projeto elaborado e contratado para que seja feita a execução. Então, essa escolha eu só posso informar quando eu recebo as ruas autorizadas pelo prefeito. Isso é uma das solicitações, o que o povo pede mais é calçamento, porque nós já vamos fazendo 75 ruas.
Né? História da demanda reprimida.
Já concluiu. Então, onde você passa com a rua, fazer a pavimentação em uma rua, aí aparece, todos querem ao mesmo tempo. Mas o recurso, você sabe, a dificuldade de recurso hoje é grande demais. O prefeito tem se empenhado, ninguém nunca fez na história de Afogado em Gazeira uma quantidade de 75 ruas na gestão de 3 anos e meio. E a pretensão dele é chegar a um total de 100 ruas até o fim do ano. E vai chegar.
O Bernardo São Brás está dizendo que tem uma pedra enorme na estrada que dá acesso ao residencial Dom Francisco. Pergunta se o senhor tem conhecimento e quando é que vão tirar a pedra.
Veja bem, nós iniciamos ontem recuperação de todas as vias do residencial Dom Francisco. Iniciamos ali pelo São Brás, já estamos no residencial Dom Francisco, principalmente naquela rua que tem aquela declividade muito grande, aquele grotão, que vai chegar na esquina da escola ali ao lado da creche. E estamos fazendo. No momento eu não percebi essa pedra grande no meio da rua. Não.
Essa para checar, de certeza deve ter.
Porque, lá inclusive, o doutor Carlos está lá fazendo o melhoramento das ruas. Isso vai ser um ato contínuo daqui até o fim do ano.
Quando eu chamar o intervalo, o senhor liga para o doutor Carlos e manda ele caçar a pedra, tá certo? Ademar, a Dalva perguntando, a estrada de Alça de Pê, quando vai ser feita?
Alça de Pê, nós tivemos agora recentemente uma recuperação pequena ali da casa da residência do seu Jaime até o asfalto. É uma estrada de meio, né? Uma estrada ramal. Mas a estrada principal, nós recuperamos no final do ano passado. E este ano, se Deus quiser, a gente vai novamente fazer a ampliação, a recuperação dessa estrada principal. É evidente que precisamos dizer à população que, de forma lenta, a gente está vivendo um momento de muitas dificuldades e a gente precisa ser bastante responsável com o dinheiro público para que a gente possa não ficar devendo. Então, isso também diminui um pouco a nossa velocidade, a nossa quantidade de obras até que o prefeito está empenhado para que faça. Principalmente na recuperação de estrada, a gente tem uma despesa grande, que é a parte de combustível, a parte de manutenção de máquinas, a parte de funcionário, e com isso faz com que a gente também diminua um pouco do ritmo das nossas atividades no campo. Mas estamos com a responsabilidade total de tratar bem essas áreas de estradas e a nossa população que tanto precisa e que a gente temos a responsabilidade de trabalhar para eles.
Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, Júnior, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Marcos.
Diga, Marcos.
Alô, Júnior, eu gostei ali de ver com o secretário aí o que é que eles podem fazer aqui sobre a entrada da rua São João e São Pedro, porque tem uma situação difícil para entrar de carro ou de moto. Vereador nenhum vem aqui para saber o que nós estamos passando aqui com essa dificuldade. Um lixão enorme de frente da rua ali, Manuel Francisco, e nós estamos sem acesso. É uma situação difícil aqui para nós, viu?
Entendeu, secretário?
Entendi, anotei aqui, é bairro da Ponte, né?
Isso.
Veja bem, nós já reiniciamos, acabei de falar há pouco instante, a recuperação de todas as vias na periferia da cidade. Então, tenha um pouco de paciência, a partir da próxima semana, nós estaremos passando na sua rua.
Simplício, a Rosenilda Alcântara está pedindo para você anotar, ela não deu o número do poste, mas ela deu a referência direitinho do endereço. É rua Sirene de Lima Alves, no São Brás, em frente à casa 81. Diz que ligou para a CELP, falaram que era com a prefeitura, e é mesmo, né? E é um poste apagado lá nessa rua. O Rodrigo Lima está me dizendo que o presidente da CELP vai vir prestigiar a emancipação de Afogados, a informação que ele está passando. O que ainda, do ponto de vista da iluminação pública, só para reforçar o que a gente já falou, o que ainda é responsabilidade da CELP?
No caso da iluminação pública, eles estão em fase de conclusão, realmente. Aí, de
e todo repasso esse... do parque, né?
Exatamente, repasso do parque e modernização do sistema de que alimenta o parque. Né?
Uhum.
Se eu não me engano, aí só tem agora o bairro Costa e Zé Leite para fazer melhoramento nas áreas. O resto, tudo já foram feitos aí.
Uhum.
E essa presença do presidente da CELP aqui vai ser importante porque é para nós cobrarmos algumas demandas que só são a nível de Afogados em Gazeiro, mas toda a região com relação à queda de tensão do sistema.
Uhum. Afogados já tendo muitos problemas. Mas impressionante, ali no Alto Pajeú, Itapetim, São José do Egito, é um apagão. Afogados também tem problema de queda de tensão, né, Simplício?
Bem, veja só, eles já estão com investimento aí aprovado pela ANEEL para construir uma linha de 138 mil kV de Flores até Afogados da Angazeira. Esse projeto, quando eu estava na CELP, há 18 anos atrás,
já existia.
Aí você vê o quanto as cidades cresceram e continua a mesma linha ainda, atendendo o sistema atual. Aí não existe condições de trabalhar.
O sistema é totalmente saturado, né? Para a dimensão, para o aumento de rede que nós temos.
As cargas
Tem uma pergunta aqui, tem uma rua chamada Rua da Amizade, em Brotas, e o amigo está pedindo, perguntando qual é a previsão, se tem possibilidade de ter um poste nessa rua. Quem tem rua que ainda não tem poste, qual é o que é aconselhável fazer, Simplício?
Bem, quando se trata na questão de iluminação pública, se for só para iluminação pública, procurar a secretaria, porque tudo que se refere à iluminação pública, inclusive a extensão de rede nova, é com a responsabilidade da prefeitura. Agora, se for para atender residências, novas ligações, eles têm que dirigir ao escritório da CELP.
Uhum. Eu vou ter que chamar o intervalo e, na sequência, mais a reta final do debate com mais perguntas. Muita pergunta chegando aqui para todos os nossos convidados aqui no debate. A gente volta já.
O debate das 10.
Voltamos aqui com a equipe da infraestrutura, também da agricultura, Simplício Sá, Silvano Brito, Ademar Oliveira, Libre Angelim, estão todos aqui conosco, né, nesse segundo bloco do debate. E muita gente perguntando, aqui a Sandra Maria Nil pergunta a Bombinha quando vão olhar para a rua Milton Lucena. Essa rua fica ao lado e por trás do paredão de Beto das Bicicletas. Paredão não é que Beto tem aquele som, não. É o paredão, a parede, é esgoto nas ruas, reclama de calçamento, que um pedaço pequeno foi feito, faz tempo que os moradores pedem, é só um pedacinho de calçamento lá. Falta saneamento e o calçamento é um pedaço curto. Foi feito na rua por trás e não foi feito lá. Está pedindo para o senhor observar isso lá.
O bairro Costa, Nil, hoje é um dos bairros que mais recebeu benefício na gestão atual. Ultimamente nós inauguramos umas quatro ou cinco ruas, né? Fora as só em asfalto. E mais uma de paralelo. E essa parte de seleção das ruas que serão pavimentadas. Eu volto a dizer, vocês têm que procurar o prefeito ele gosta de fazer a visita em loco, procura ver a realidade, as ruas que são mais movimentadas. Então, depois que ele observa, ele faz a convocação, ou melhor, a convocação dos moradores do bairro e para participar de uma reunião e ouvindo a opinião do povo da comunidade, ele vai e faz a escolha das ruas que serão calçadas. Após as escolhas, ele elabora o projeto, se for em paralelo, se for asfalto, ele mesmo chama o secretário, autoriza, imediatamente o secretário executa as obras.
Délio Dubá pergunta quando será recuperada a estrada que dá acesso à Rua Nova, e Carlos pergunta quando vai terminar a estrada de Bitiranga.
Quero mandar um abraço para meu amigo Délio, Carlos, também. Veja só, em Bitiranga a gente falta realmente concluir essa parte que passa por Caiçara, como também os ramais da comunidade de Caiçara e Serrinha. A gente falta concluir em breve, estamos voltando. Não tenho aqui a determinação do dia ainda, porque na próxima sexta-feira irei reunir a equipe da secretaria, onde a gente vamos discutir este assunto também. A mesma coisa vale também para para a região lá de Délio, lá na Carnaibinha, que pega aí logo do bairro São Francisco, a liga o asfalto lá em Cícero Souza, e também dá acesso ali pelas margens da linha férrea. Nós precisamos concluir essa... A semana passada a gente fez uma operação rápida em uns buracos lá próximo à Carnaibinha, mas não concluímos, ou seja, toda essa estrada falta ser recuperada. Então, também vamos na próxima sexta-feira discutir o planejamento para todo este mês. Então, nesse planejamento, acredito eu que essas duas estradas irão se encaixar logo agora, nesse mês de junho. Espero que a gente venha a fazer.
Mais alguma coisa?
Um registro que quero fazer, Nil, é que, antes que eu esqueça, é que a gente, na sexta-feira passada, o prefeito José Patriota esteve na comunidade de Boqueirão, uma comunidade distante da sede do município, que depois ali São João, divisa com Solidão, onde a gente está fazendo a primeira estrada no município de Afogados em paralelo, ou seja, uma estrada calçada, onde a gente vai colocar calçamento, uma vez que a estrada é um acesso muito ruim para carro de estudante, para os veículos, e a felicidade daquela população que ficaram com o anúncio dessa importante obra para aquela comunidade. É tanto que na segunda-feira voltei e retornei à comunidade, já estava iniciando o trabalho, e se Deus quiser, no próximo dia 19, na parte da tarde, vamos lá inaugurar com toda a população daquela comunidade e das comunidades vizinhas, São João Velho, São João Novo, toda a região. Então, motivo de alegria para eles e para nós também que estamos realizando essa obra.
Município, né?
É divisa de município, lá dividido Solidão. Com Solidão Afogados, e a Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Infraestrutura está realizando essa obra para aquela comunidade, já autorizado pelo nosso prefeito Patriota.
Bom, a ouvinte está fazendo uma pergunta aqui, é a ouvinte ou não sei se é o Jurandir ou se é... Bom, a pergunta é assim, mandou aqui pelo zap, e a pergunta dela casa com a queixa que tem surgido aqui. Ela diz, Nil, pergunta ao secretário, quando é que a Praça da Igrejinha vai voltar a ser pública? E a gente está tendo muita queixa nessa questão de ordenamento urbano, não sei se é com o senhor, com a Ademar ou com os dois, das praças de Afogados que estão sendo muito ocupadas. Não sou nada contra a atividade de ninguém em relação às praças, mas toda praça de Afogados é uma atividade paralela, particular, que às vezes impede o passeio público, dá dor de cabeça para os moradores. Tem jeito de resolver isso e devolver as praças para o povo, secretário?
Tem, inclusive, existe aí o termo de ajuste de conduta, né? Conjuntamente com o Ministério Público. E existe uma determinação. Todas as casas de festas, primeiro, agora ela tem que ser autorizada pelo bombeiro, né? Tem um acompanhamento do bombeiro. Há uns 30 dias atrás eu recebi uma cópia de um documento que o Corpo Bombeiro pedindo ao 23º Batalhão para fechar uma dos maiores bares que tinha lá no bairro São Francisco, por não estar adequado com as normas que são exigidas pelo Corpo Bombeiro. E esse procedimento que eles estão usando de usar as vias públicas, colocando mesa, isso é proibido por lei.
Agora, quem fiscaliza?
Agora, não é para a prefeitura? Agora, vamos começar a fiscalizar. Isso é no centro da cidade. Na periferia se tornou isso um negócio absurdo. O que eles podem utilizar, se uma calçada tem 4 metros, eles podem utilizar apenas 50% da área da calçada. E isso não está sendo cumprido. Nós já temos esse levantamento em mãos. Vamos para mais providência, o prefeito é conhecedor. E nós vamos agilizar a fiscalização, porque tornou-se um absurdo. Você chega hoje na cidade, aqui no centro, todas as ruas da cidade, agora além de espetinho, que era só em cima das calçadas, estão botando as mesas nas ruas. Mesas, né, com cadeira.
Vamos lá, mas tem muita questão aqui, vou ver se dá para dar vencimento para tudo na reta final. Vamos ver aqui o zap, por favor. Tito, vamos lá, o que é que você quer falar no zap?
Bom dia, Nil Junho, bom dia, ouvindo da Rádio Tajaú. Nil Junho, manda o secretário vir tirar o lixo aqui da Isileito. Quer entrar da Isileito, tá podre de lixo. Por favor, Nil Junho, é só o secretário para mandar a máquina para vir retirar o lixo.
Ele ouviu aqui, vamos para mais uma, diga lá.
Nil Junho, naquela a estrada do rio, Não só da Seção Sítio Nova Brasília, não. Da Seção Sítio Cafundó, ao Sítio Vazia Cumprida. E eu vou começar a especular. Eu acho que essa estrada não foi feita ainda porque eu voto contra. Não voto na Frente Popular. Oxe. Muito obrigado.
Não, isso aí não acredito que é isso, Ademar. É isso mesmo? E ele, eu não sei, tem esse negócio lá, não?
Por amor de Deus, o governo ele é de
todos. Ele não é o único que deve morar naquela área, né?
Exatamente, o governo é de todos, o governo é de quem votou e de quem não votou. Eu quero deixar claro isso para toda a população, principalmente para o amigo que ligou. Ele, o voto é dele, ele vota em quem quer, né? A gente não pode obrigar isso não existe. E a gente vamos fazer a estrada assim, ela dá acesso a essas comunidades e outras. Toda estrada ela tem um rumo. Que sai até intermunicipal, ela sai na Estrada Nova Brasília, no asfalto, e vai até Tabira, para onde a pessoa quiser. Então a gente está.
Então você está me garantindo aqui que Deus vai fazer, quiser, não tem nada a ver com a opção política dele.
Eu citei que até setembro a gente está fazendo, e Deus me livre se a gente não trabalhamos nessa linha.
Aqui mais no zap, diga lá.
Bom dia, Neu Júnior.
Bom dia.
Eu quero saber do secretário, é Cristiano do Miguel Arraes. Eu quero saber do secretário se tem alguma previsão, quando vai ser feito o calçamento do conjunto Miguel Arraes, antes do hospital, depois da creche, aquela rua ali, porque quando chove, Ave Maria, é muita lama, viu? Lama.
Ele está anotando aqui no balaio. Vamos para mais uma, diga lá. Pode falar. Se não falar, não.
Nil Júnior, eu queria saber do secretário Bombinha, quando se tem algum projeto aqui para a rua Dom José, Travessa 4, Dom José aqui no Sobreira. Eu queria saber dele e queria saber porque uma vez ele foi no rádio falando que o asfalto é muito mais barato de que o paralelepípedo, e ele continua insistindo usando o paralelepípedo na rua, só isso que eu vejo. Tá bom, obrigado.
Ele anotou aqui. Cícera do Leite, diga.
Nil, bom dia, Cícera do Leite. Eu quero dizer a Bombinha que o pessoal, os moradores da Travessa Dom José, estão muito chateados com ele, porque ele prometeu de passar a máquina sexta-feira lá, e não foi, a máquina não foi para lá. Um rapaz passou de moto, caiu num buraco que de esgoto que tem aberto lá. Aí o pessoal tá aperreado e eu estive lá com Bombinha e ele prometeu que ia na sexta, não foi, e o pessoal tá lá aperreado. Eu queria saber quando é que ele vai resolver esse problema lá na Travessa Dom José.
Você quer saber qual é a sexta, né, amiga? Tiago eletricista também tá aqui, ele vai responder todo mundo. Tiago, diz, Tiago.
Bom dia, Nil.
Bom dia, amigo.
Bom dia a todos os ouvintes do Pajéu. Bom dia aí ao secretário que estão aí no estúdio. Eu queria saber, de secretários aí, algum padecer, se vão fazer a pavimentação, a pista que liga Afogados ao povoado da Queimada Grande.
Afogados da Queimada
Gostaria Grande. Gostaria de saber aí.
Boa pergunta. Boa pergunta.
Um abraço e tô no
abraço. Um abraço. Estamos anotando. Mais uma, diga lá.
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Aqui é a Aparecida Moura. Nil Júnior, eu queria saber de Bombinha. Aqui, essa rua Dom José da Silva, faz 18 anos que eu moro aqui e nem tem saneamento básico, os esgotos é a céus abertos. É um problema e a gente queria saber quando é que eles vão providenciar pelo menos o saneamento. O calçamento a gente não existe tanto. A gente chega com os carros, suja a casa de lama, de esgoto. A gente vai limpar a casa novamente e aquele tumulto.
Imagina.
Então, pronto. Por favor, pergunta aí para ele, tá?
Fomos no balão aí com algumas opiniões. Secretário, o que é que o senhor disse para os ouvintes que fizeram essas solicitações?
Olha, eu vou começar pela Cícera do Leite, São Braz. A máquina Cícera ainda continua aí. Infelizmente, ontem, no segundo horário, ela iria fazer o serviço que você pediu na sua rua, mas ela furou o pneu. E hoje ela está no bairro, ali no residencial Dom Francisco, mas fica aguardando, porque a buraqueira é tão grande, viu, que você passa o dia todo para fazer uma rua, duas ruas. Você tem que botar material, né, tem que retirar material que não presta, tem que colocar material. Mas todas as reivindicações referentes aos buracos das ruas que não tem pavimento, nós iniciamos ontem e vamos continuar até o fim do ano.
O Odon José agora apareceu demais aí nesse levantamento.
Não, o Odon José é o seguinte, é uma rua que sempre pediram, eu não sei porque ainda não saiu o calçamento. Mas a parte de saneamento, eu vou dar um pulinho lá. Eu sei que existe saneamento lá, agora não sei se no total da rua. Vou verificar a situação do saneamento e procurar concluir a parte que não existe.
Demar, é importante essa demanda da estrada para Queimada Grande. Se esse negócio saísse do papel, ia ser um ganho enorme. Agora é um trecho grande, né? Bom, e aí, o que é que
Na verdade, são 6 quilômetros de estrada.
São 6 quilômetros, né?
Que o município não tem a menor condição de fazer isso.
Essa máquina não dá para fazer, não? Essa de precisa asfalto, ela não aguenta, não?
Dizer aos ouvintes que a gente não temos as condições de fazer. É claro que estamos lutando, né? Nosso prefeito tem se esforçado muito para que possa buscar recursos para o município. E principalmente para essa área rural ele tem feito bastante, mas a gente não estamos prometendo e não temos condições de fazer isso aí, precisa deixar claro. O que a gente podemos fazer é a manutenção de dar reposição de material, isso a gente vem fazendo não só na estrada Queimada Grande, como em várias estradas principais do município, isso aí a gente está tomando providência. Agora, asfalto, infelizmente, não há condições do governo municipal fazer isso, tem que ser um projeto de Estado ou governo federal.
Alô, do telefone.
Não, Nil Júnior.
Pois não.
É Wanda de Barreto.
Pois não.
Olha, eu queria saber de Ademar se ele não poderia colocar mais um ponto de água aqui no Barreto. É, porque aqui, ó, tem 2 pontos de água, só que é muito longe e o pessoal não tem, assim, como carregar água, né? Que ninguém tem mais boi, nem animal para carregar água. Entendi. Aí aqui no grupo tem cisterna, que é desocupada aqui, né? Então, se ele poderia localizar mais um ponto de água para cá.
Entendeu, Ademar?
Entendi, sim. A gente agradece a participação da amiga aí de Barreiros, Fundões dessa região. É, realmente, ela falou a verdade. Nós temos 2 pontos d'água, que é pontos do Exército Brasileiro, e tem o critério. O critério é exatamente 500 metros de distância do ponto, ou seja, um raio de 1 quilômetro onde fica a cisterna. Então, isso é uma decisão. É uma norma do Exército Brasileiro, não posso fazer mudança, então não posso prometer ela um segundo ponto, é um terceiro ponto, e sim os 2 que já existem. Sei que é difícil carregar água, quem não tem o carro de boi, quem não tem o animal, mas infelizmente essa é a realidade, não pode, dentro do planejamento do Exército, não pode fazer pontos muito próximos, sim, com raio de um quilômetro, que dá exatamente 500 metros a um lado e ao outro.
Vamos lá, mais gente falando aqui no Zap. O que é que você quer falar?
Nil Júnior, aqui é Maria Aparecida Marcolim. Nil, agora eu fiquei na dúvida, quantas travessas Odon José do Sobreiro tem? Porque eu tenho uma casa aqui na travessa Odon José, e é uma travessa sem saída. Agora eu vejo tanta gente falando de uma travessa Odon José, eu não sei mais quantas existem aqui em Afogados, no Sobreiro principalmente.
Por isso que a Câmara fez um trabalho, começou um trabalho interessante, e a Prefeitura me parece ser parceira, de melhorar essa identificação das ruas, que isso é o povo que vai dando nome à rua, né? E vai pegando a primeira, a segunda, a terceira travessa. Então precisa um mapeamento melhor até para ajudar a Prefeitura no serviço público, né?
É verdade, Nil. Inclusive esse trabalho está em pleno funcionamento. O Assis, juntamente com o vereador Augusto Martins, eles estão fazendo esse levantamento, encadernando para entregar à secretaria para que se faça a tomada de devida providência. Porque todos os bairros, você pega a principal, Rua 7, tem travessa 1, 2, 3 e 4, 7. Odon José, travessa 1, 2, 3, Odon José. Todos os bairros tem isso. Berta Celo, do mesmo jeito.
Alô, do telefone.
Alô.
Pois não.
Fátima Feitosa.
Pois não, Fátima.
Ô, Nil.
Oi.
Eu não sei não o que é que eu faço mais não. Porque eu disse que ia fazer um bolo, mas faz o que eu vou fazer mesmo, viu? Vou chamar o secretário mesmo, porque... E vou concordar com esse senhor que falou agora, que parece que é por cara e por politicagem.
Oxe.
Porque o beco aqui, pelo amor de Deus, um ano em janeiro, agora em maio...
Rapaz, esse...
Fez esse buraco aqui, a gente convivendo com o rato, com os sapos, agora os sapos, o rato e as baratas, 3 coisas ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus, esse secretário, vou dizer mais uma vez, ele não conhece Afogados da Engazeira.
Então diga de novo ele direitinho a rua, porque não é a primeira vez, eu também já estou...
Exatamente, já é uma cansei. Coisa tão simples, agora o bendito do IPTU veio matando mesmo as pessoas.
Mas diga lá, rua...
Aí eu enfilei um buraco aqui, meu Deus me perdoe, um satanás.
É 2 metros de largura.
Que um ano... fazer um bolo pro secretário vir comer com a gente aqui, um ano é demais.
Uhum.
É aqui na Travessa Zé Lopes, é assim.
Travessa Zé Lopes, essa travessa, isso é de lá do João Leite, né, amiga?
É sim, amigo. É.
Secretário, isso...
Pelo amor de
Deus. Dá pra resolver
daqui. É uma vergonha pra Afogado da Engazeira.
E ela, pra ela ligar e tá falando tudo isso que ela tá falando, é que ela perdeu a paciência mesmo, ela ligou várias vezes pra cá, né, produção?
Tá, veja uma equipe pra ir pra lá. Desculpa.
Tá bom, tá. Ele vai mandar a gente.
Não, aqui, mas eu conheço a cidade, sou da cidade, tá? Uhum. Mas conheço a cidade, se onde é seu beco. Vou mandar o Jardel passar o Jardel
lá
à tarde, fazer a limpeza e vou comer o bolo juntamente com a senhora.
Comer o bolo com ela. Maria Veras, da Gustavo Fittipaldi, dizendo: reclama da fiscalização, o movimento está grande, carros em alta velocidade. Aí é aquilo que a gente disse, né, amigo? A necessidade de municipalizar o trânsito. Vamos para as últimas no zap, diga lá.
Olha, Nil, eu só quero lembrar que a rua que eu moro é a rua Odon José da Silva.
Certo.
Não é travessa.
Não é travessa.
Tá? Obrigada.
Muito bem. Sandro Pereira está ainda digitando aqui. Gislene, uma rua que tem muita precisão de asfalto é a rua da Casa de Saúde. Da Casa de Saúde, Aparício Veras, tem previsão de asfaltar lá?
Será a próxima.
Vai ser a próxima,
Será a próxima.
Zap, o que é que você quer falar no zap? Diga lá.
E nessa travessa do Dom José que eu estou falando, além de ser uma rua sem saída, não tem esgoto, não tem calçamento, não tem nada, entrega as baratas mesmo.
Eu agora me desculpe minha ignorância, que eu não tenho obrigação de saber tudo. Eu queria saber quem foi o Dom José, produção. Você sabe quem foi? Porque ele é muito homenageado aqui, não estou discutindo o mérito, mas tem muita rua com o nome de Dom José. Queria saber se vão fazer a limpeza do corredor que liga o Sobreiro ao São Cristóvão. Já não tem onde os pedestres passar, tem muito mato, porque aquela passarela, principalmente para estudante, é apertadinha. Se tiver mato lá, eles têm que ir para a pista. E à noite às vezes, está escuro demais e a turma ripa na chulipa na moto, né?
É verdade, Neto. Inclusive, a calçada ali é uma área muito pequena, 50 centímetros, né? Um desnível muito acentuado.
É.
O ano passado, eu mandei fazer uma limpeza total naquela área que tinha... um bosque lá de só de algaroba. Eles não estavam atacando as mulheres, né? À noite. Aí eu mandei derrubar tudo.
É.
Mas eu vou mandar fazer a limpeza.
Vamos mais aqui. Se for, tá, por isso que está vendo quando o senhor demora a vir, ó, o povo. Um monte de gente falando aqui. Diga lá do zap.
Nil Júnior, aqui é José.
Diga, José.
Do Sombrás. Eu gostaria de saber dos secretários. A rua Capitão Arruda foi colocado material para fazer o calçamento da rua.
E, a chuva
e acabou
levou.
Que choveu e levou a metade desse material e pararam a obra. Está lá parada. A rua, em alguns trechos, está interditada. A gente não pode sair com os carros nem de moto, porque não tem por onde passar. Né? E gostaria também que você procurasse saber, Nil, da Compesa, a rua Maria Isabel, porque ela não tem encanação de água da Compesa. Né? São tudo, as casas que tem lá são tudo que puxou de um canto, que puxou de outro, mas cano mesmo da Compesa com água não tem.
Quem quer falar? Libne quer falar dessa rua? O que é que aconteceu lá? A chuva carregou e vai, o material já voltou para lá? Nem deu vencimento desse aí, né? Libre. Nem olhei para esse caderno aí.
A Arruda vai ser pavimentação em paralelo, né? A gente está no início da rua.
Uhum.
A maior rua da gestão, 500 metros lineares. E aí, o que é que houve? Houve uma chuva muito pesada, né? Que é fenômeno da natureza, a gente não tem como controlar. Mas foi feita toda a terraplenagem na rua. E a rua já está no início da pavimentação. Provavelmente iremos levar um mês para executar toda a rua. E quer dizer ao pessoal da Capitão Arruda que não se preocupe, que o pessoal está trabalhando, a construtora está atuando lá. Voltamos a atuar ontem lá, após a correção, depois das chuvas. E... Com essa previsão de conclusão, né? Para o próximo mês.
Muito bem, vamos lá. Mais alguém aqui está falando comigo. O que é que você quer falar no zap? Pode falar.
Nil Júnior, aqui é Maria do São Brás.
Pois não, Maria.
Eu queria perguntar a Bombinha e o pessoal que trabalha com ele, onde foi que eles arrumaram esse modelo de asfaltar rua ou calçar, seja lá como eles queiram, deixando duas vias, uma de um lado e outra do outro, espremendo a rua. deixando a rua estreita e deixando duas vias para o pedestre ou então para os cadeirantes, como na Capitão Arruda eles estão deixando isso aí. Aí eu queria saber o porquê deles deixar duas vias espremendo a rua, que não dá nem para fazer a volta de um carro para entrar em garagem. Como tem muitos lá que tem carro grande, estão pensando como é que vão entrar nas garagens, com a rua estreita e as duas vias de um lado e do outro para os cadeirantes. E na Capitão Arruda vai ficar todos os cadeirantes, é, da cidade, porque nas outras ruas não tem. Vai ser só na Capitão Arruda que vai ficar os cadeirantes. Eles não estão pensando nisso não, é. Se fossem todas as ruas, a gente ficava até entendia um pouco, né? Mas só na Capitão Arruda que estão deixando isso. Eu quero que ele responda isso aí para a população da Capitão Arruda e as demais da cidade.
Quem vai lhe responder é o Libne, que está aqui. Libne Angelim, pois não, Libne.
Querido ouvinte, nós já estamos pavimentando várias ruas nesse estilo, com calçada, com passeio público. Só que a norma brasileira, ela é atual, que exige as calçadas. A gente tem que pensar sempre nos cadeirantes e nos deficientes visuais. Então, são calçadas com rampas de acessibilidade e com sinalização tátil visual para o deficiente visual. E de forma que a gente, infelizmente, a gente tem que encurtar um pouco a rua, porque as calçadas, elas são executadas em desníveis, com desníveis, né? Toda casa tem um nível diferente de calçada. Então, para a gente não ter que quebrar a calçada existente e aí ter que aqueles transtornos com o pessoal, então a gente faz essas novas calçadas com no mínimo 1,20m, que é o que manda a NBR 9050 de acessibilidade. E a rua fica um pouco mais curta, mas o benefício é muito grande, porque a gente está fazendo calçadas para o deficiente visual e para o cadeirante.
Essa questão da... Essa visão de inclusão, né? Pelo que você está colocando.
Acessibilidade.
Aqui no zap, diga lá.
Ninho Júnior, aqui é a Genesse Maria, no Sobreira. Eu quero saber, Ninho Júnior, quando é que eles vão fazer o asfalto aqui da principal do Sobreira, que liga esse asfalto que vem aí da Estrada Nova do Monsenhor até o asfalto do bairro São Cristóvão. Obrigado.
Tem previsão, secretário?
Tem. Inclusive, já foi feito levantamento, o prefeito tem maior interesse em fazer, porque é uma via de grande movimento, mas a senhora, esqueci o nome dela, vai ficar para a próxima gestão. Esse ano não iremos fazer, não. Mas no próximo ano, se Deus quiser, nós iremos fazer.
Você do Zap, diga.
De acessibilidade. Nil Júnior, eu concordo que essa mulher falou. Acho que esse secretário e o prefeito, ele não conhece a Folgada da Engazeira. Eu só digo que se esse secretário ele conhece, ele vem aqui na minha rua, Travessa 4, Dom José. Outro se ele vem aqui tomar um café aqui, mas eu quero saber se ele conhece mesmo. Porque acho que ele só conhece mesmo a cidade na época das eleições. Aí ele sai porta em porta, aí talvez eles conheçam o nome da rua. Vem aqui, secretário, vem aqui para nós tomar um café, se eu conhecer aqui, comer um pouquinho de poeira aqui também.
Diga pelo nome do seu nome, para procurar.
Diga o nome para ele achar. Ele está dizendo que vai, viu? Você no zap, diga lá. Bianca,
aqui é Imaculada Teixeira.
Imaculada Teixeira.
Eu quero falar a respeito da rua Virgínio Nunes. Faz 17 anos que eu moro lá. Nunca mencionaram o calçamento daquela rua. Eu gostaria de saber qual o projeto. É Brotas.
Brotas. Virgínio Nunes, o senhor conhece?
Conheço. Nós temos, o levantamento foi feito e nós estamos cumprindo aquelas ruas, como eu já falei, de maior movimento, né? Porque os recursos são escassos, não dá para atender a todos, mas os levantamentos estão sendo feitos e o prefeito está atento a isso. O interesse dele é concluir até o fim do ano, como eu disse, 100 ruas. E na próxima gestão ele dará continuidade.
O senhor já está elegendo ele, e se ele perder?
Eu não tenho a menor dúvida disso.
Vamos aqui para o zap. Quem é no zap?
Bom dia, Nil Júnior. Meu apelo é para Ademar. Ademar, meu amigo, a estrada que liga o para a Carapuça, como é que vai ficar, meu filho?
E aí, Ademar?
Muito bem, amiga. Semana passada a gente recuperou, passando ali Brejo da Carapuça, a OPA, descendo até a Queimada Grande. A recuperação é na estrada que dá o acesso ao carro de estudante. Acho que essa estrada que você está se referindo é exatamente a estrada que liga ali a OPA à Carapuça, vindo pelo olho d'água ali, aquela área que a gente realmente está na nossa proposta de fazer essa recuperação até o final do ano.
A Daniela de Fundões, ela disse, deu o nome para colocar mais um ponto da Codecip lá na área dela, porque além de ser longe, ela não tem transporte para pegar água, está fazendo essa reclamação. Quer saber de Ademar se há como colocar mais um ponto, que ela tem muita dificuldade. Ela não reclama do ponto de água que tem água, de pegar água e levar para a área dela, que a distância é grande.
Claro, essas reclamações não só de Fundões, como de outras comunidades. Mas eu repito, como já falei anteriormente, é um raio de 1 quilômetro. Isso é norma do Exército Brasileiro. A gente não podemos ir contra essa norma. Eu estou apenas dizendo o que eu já disse anteriormente.
Luciete Almeida, quero saber quando vai sair o calçamento da Travessa José de Samaranhão, um pedaço de calçamento. Ela tá brava, isso é uma vergonha. Quero ver o povo ir pedir voto aqui na minha porta, tal. Esse pedaço dá para fazer, secretário?
Tá próximo, tá bem pertinho. Já foi autorizado.
Foi autorizado. Aparício Velho, o senhor disse que vai ser a próxima, né?
Sem dúvida.
Falou agora há pouco da Aparício, vai ser a próxima na lista. Sandro Pereira, não bagunçado, mas é melhor aderir e ocupar as calçadas pela metade. Ficou acordado. Pergunta ao secretário, não tem como combinar com a prefeitura, limitar mesas nas calçadas, como no caso da praça de alimentação. Você tem, Sandro, algumas áreas, por exemplo, de calçadas que se limitou a ocupar um trechinho em vários bairros da cidade no centro, mas é aquela história, bota, fiscaliza e depois relaxa e o dono do estabelecimento faz do jeito que quer, né? Então é isso que tem que ser, esse rigor que tem que ter. E nas praças, acho um absurdo, as nossas praças estão tomadas. Boa, exceção da Praça Rua da Câmara, mas as praças do entorno estão tomadas de mesa. Não sou contra quem, mas dá para conciliar o negócio do cara sem ocupar o espaço público. Já registrei, acho que já registrei. Tem gente ainda. Olha, se fosse hoje terminar meio dia o debate, tá vendo? O senhor demora a vir. Lindo Nairan, na Rua da Amizade, quer que o Bombinha vá lá, não fique só prometendo, tá pedindo a presença. Socorro do São Brás. Porque na Capitão Arruda, no São Brás, está sendo calçada estreita, se a rua é tão larga? Está perguntando aqui por que a calçada estreita. Você tem conhecimento? Com a rua Capitão Arruda no São Brás, Libne.
É o padrão, né?
A gente segue o mínimo da norma, né? Que é 1,20m de passeio. Se a gente aumentar a calçada, a rua fica mais curta ainda. E a gente está fazendo a calçada adjacente junto da calçada existente, justamente para não ter que cortar, quebrar a calçada existente do pessoal, né? Isso é toda a obra do Estado e do Governo Federal. A gente está tendo que seguir as normas de acessibilidade, a norma de acessibilidade, né? Norma 9050 brasileira. A gente tem que fazer a calçada.
Muito bem. Bairro Planalto, Aline Raquel pergunta, tem previsão de esgoto para lá, de fazer o esgoto? Ali é um nopró danado, muito problema aquele bairro, né? Infelizmente.
Inclusive, tem um esgoto a céu aberto, que é o maior da cidade, são 350 metros. Era para ter iniciado esta semana, mas nós retardamos para a próxima semana, porque tive um problema com uma das máquinas. Mas será feito na próxima semana.
O que é que está faltando aqui? Simplício, o 0800 para a população já está funcionando, para quem quiser ligar direto e falar direto com a empresa para a questão de luminárias, ou ainda tem que ligar para a prefeitura?
Não, como eu falei, está previsto aí, vai ficar a critério, vai ser lançado o 0800, provavelmente agora no aniversário da cidade, vai ter esse novo prestação de serviço aí, que vai melhorar muito essa questão de reclamações, para deixar até de perturbar vocês aqui na emissora. Vai diminuir a reclamação por aqui. Uhum. Apesar que já diminuiu muito, né? Você tem. Mas está em fase de implantação, está em fase de teste.
Meus amigos, eu só tenho que agradecer a vocês, né? Se a gente fosse levar aqui pelo que os ouvintes estão falando, eu ia parar meio-dia hoje ou mais, né? Mas a gente tem que interromper, tem um plantão de polícia no final. Secretário, muito obrigado e até a volta.
Viu? Até, Nil. Pronto, já fica carimbado aí.
E anotou essas demandas todo. Aí, a gente vai...
Duas vezes no mês agora, né, Nil?
Uhum.
No início e no fim do mês.
Isso. Ademar, obrigado, amigo. Prazer
em obrigado, Nil. Obrigado aos ouvintes, a todos os
amigos. Você vai para a reunião do Foguetão ou não?
Não, eu estou agora indo à Secretaria de Agricultura coordenar a reunião da CONDEC, da Comissão de Defesa Civil. É, que é agora a partir das 11 horas. Já estou exatamente atrasado 25 minutos. Mas agradeço os ouvintes, a vocês da rádio, e estamos à disposição.
O senhor diga que não chegou na hora por conta de Silvano. Libne, obrigado, valeu, hein?
Obrigado, obrigado, ouvintes da Rádio Pajéu. Obrigado, Nil Júnior. Bom dia.
Bom dia, obrigado, Simplício. Um abraço, hein?
Obrigado, Libne.
Tudo bom. Aí, final do debate.
O debate das 10.